Glórias a Deus. A palavra de hoje continua no mesmo livro de Apocalipse, cartas às sete igrejas, Apocalipse 2, 1 a 3:22. No sermão de domingo passado nós compartilhamos sobre os elogios. Hoje nós queremos compartilhar sobre as censuras que o Senhor fez às igrejas. Nós vemos que Jesus fez uma análise completa: elogios, censuras, conselhos e recompensas. Então hoje nós queremos compartilhar sobre as censuras que o Senhor fez à igreja daquele tempo e a nós hoje, porque nós vemos que essa palavra do Senhor forma um conteúdo único, dirigido às sete igrejas da Ásia naquele tempo e a toda a sua igreja através dos tempos. Portanto, a nós também, família abençoada aqui em Curitiba. Glórias a Deus por essa palavra poderosa. Elogio é algo sincero, que nasce do fundo do coração para confirmar uma verdade que está sendo praticada. E a censura também é algo extremamente sincero, que nasce do fundo do coração, mas criticando algo errado com um fim construtivo. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele lança censuras visando salvação de vidas, visando a salvação da igreja. Jesus via tudo que a igreja daquele tempo fazia e continua vendo através dos tempos tudo o que a sua igreja faz. E ele tem um conceito perfeito sobre a sua igreja, sobre cada membro da sua igreja. Glórias a Deus por isso. Nós vemos aqui também, então, as censuras. A primeira igreja a ser censurada é a igreja em Éfeso, no versículo 2 do capítulo 4. Ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja era uma igreja firme na doutrina da palavra do Senhor, era firme contra as falsas doutrinas dos nicolaítas. Aquela igreja negava tudo aquilo que era sedutor pregado pelos nicolaítas. Esses nicolaítas seduziam o povo com falsas doutrinas, com filosofias, com imoralidades. Eram falsos mestres, falsos pastores que estavam ali querendo desviar o povo de Deus. Então Jesus estava vendo tudo isso e ele disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês estão só na defensiva. Vocês não estão mais atacando o reino das trevas. Vocês estão se defendendo só destas falsas religiões, dessas filosofias. Jesus está falando para aqueles crentes acomodados. Vemos no versículo 6: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vocês têm uma atitude correta, mas eu não posso deixar de criticar esse comodismo. Peguei o escudo da proteção que a salvação me dá e fico descansando na salvação. Me fechei na salvação. Seria isto que estava acontecendo com o povo de Éfeso. Eu me fecho no poder da salvação. Me acomodo e não guerreio. Por isto que ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu me agrado muito de você não se misturar com toda esta imoralidade do mundo. Mas cadê o primeiro amor? Cadê a ofensiva? Cadê o ataque ao reino das trevas? Cadê a tua participação para ganhar vidas para o reino de Deus? É esta censura do Senhor Jesus àquela igreja de Éfeso. Esta censura, será que não cabe para nós nos dias de hoje? Será que não é muito semelhante o estado da igreja de hoje, especialmente da igreja verdadeira, dos salvos? Os crentes se contentando com a salvação e não se incomodando com a multidão dos perdidos. Não se incomodando com a afronta ao nosso Deus, que é anunciada escancaradamente todos os dias. Então Jesus está dizendo: volte ao primeiro amor, volte ao fogo do Espírito, reaviva em ti o poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus está lançando esta censura àquela igreja, e esta censura é muito atuante para nós hoje. Nós devemos receber esta censura também como igreja de hoje. Sair do comodismo, sair do conformismo e guerrearmos. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas poder, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O que que o Senhor Jesus dá ao crente? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Abandonaste o primeiro amor. Ele está dizendo: você, igreja de Éfeso, não está testemunhando no poder do Espírito Santo. Esta é a censura daquele tempo. Esta é a censura para nós hoje. Retornarmos ao primeiro amor, testemunharmos no poder do Espírito Santo para ganharmos vidas diariamente. Esmirna não foi censurada, porque ela agia exatamente como o significado do seu nome. Ela exalava o perfume da mirra, o perfume que agrada a Deus. Ela exalava o perfume de Cristo. Mas por que que ela exalava este perfume? Porque o Senhor diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ela estava sendo quebrada como a mirra, para liberar o agradável perfume. Ela estava passando por tribulação. Ela sofria pobreza, mas tinha a maior riqueza. Ela sofria a pressão dos falsos judeus, chamados de sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Esta igreja, ela guerreava. Ela não tinha abandonado o primeiro amor, mesmo que custasse a sua vida. Ela vivia o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Vivia o verdadeiro amor ao perdido, buscando vidas para o Senhor Jesus. Crentes sendo quebrados, crentes sendo perseguidos pelos adoradores do imperador de Roma, perseguidos pelos falsos judeus, crentes sendo provados, sendo explorados pelas forças inimigas, mas com isso exalando o perfume de Cristo, vivendo o verdadeiro amor, o amor no poder do Espírito Santo. Eram pobres, perdiam riquezas terrenas, mas ganhavam riquezas no céu. Acumulavam tesouro precioso no céu, vivendo o verdadeiro amor. E Jesus, que tudo vê, ele afirma: mas tu és rico. Aquele povo era rico, aos olhos das pessoas eram pobres, uns pobres crentes, mas na verdade eram as pessoas mais ricas daquela cidade, os que seguiam ao Senhor Jesus. Então não coube censuras para aquela igreja que exalava o perfume de Cristo. Se você exala o perfume de Cristo no dia a dia, ao sofrer as contrariedades espirituais do dia a dia, ao sofrer perseguições diversas, se você exala o perfume de Cristo, aí você está vivendo o verdadeiro amor a Deus, ao próximo, à igreja do Senhor. Então nós precisamos tomar para nós este exemplo de Esmirna, que escapou da censura do Senhor Jesus. A igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Esta sofre uma censura. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Aqui nós vemos aquela igreja que estava vivendo o casamento, ou querendo viver o engano do casamento das coisas de Deus com as coisas do mundo, querendo viver com o pé na igreja e com o pé no mundo, casando doutrinas, querendo dar um jeitinho na palavra de Deus, mesclando a palavra de Deus com as coisas do mundo. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Coisas do mundo que estão entrando na igreja. Coisas do mundo que estão sendo praticadas por aqueles que se dizem crentes. Nós precisamos estar atentos a esta prática. Nós precisamos ser cuidadosos, porque as coisas do mundo se infiltram silenciosamente, como um câncer maligno. Se não estivermos agindo preventivamente, quando vemos, o dano é enorme e muitas vezes até irreparável. As imoralidades vão entrando disfarçadamente com uma capa de religiosidade e as igrejas vão aceitando, os crentes muitas vezes vão aceitando. Então o Senhor Jesus, que tudo vê, ele diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Tens aí, tu tens os que praticam umas coisas que não agradam. E hoje a igreja do Senhor Jesus se expandiu imensamente maior do que aquelas igrejas da Ásia. E esta censura também é muito atuante hoje para nós. Precisamos receber esta censura, porque está havendo esse terrível casamento da igreja com o mundo. Claro que diante de Deus isso não existe. Tem a igreja verdadeira ou não é a igreja? É a falsa igreja? O crente verdadeiro ou é o falso crente? Então, lá acontecia esse casamento. Tens aí coisas que não me agradam. Ele está dizendo hoje para nós, a sua igreja: tem coisa aí que não está certo. Tem coisa aí que não é para ser praticado. Tem coisa aí que contraria a minha palavra, os meus mandamentos. Nós precisamos receber esta censura individualmente e como comunidade, como igreja do Senhor. Cada um se examinar se esta censura não cabe para cada um de nós, e também examinar se não cabe coletivamente para nós. Porque o Senhor Jesus quer nos manter somente nos elogios. Ele quer somente estar confirmando aquilo que fazemos de maneira acertada, conforme a sua palavra. Outra censura é a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículos 20 a 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma declara a profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Outra censura a esta igreja de Tiatira, a igreja em Tiatira. Tolerar falsos ensinos. O ensino de Jezabel, aqui uma figura, é o ensino da prostituição, é o ensino da rebeldia, é o ensino de quebra de princípios de autoridade. Ele diz: tens aí este princípio, eu tenho isto contra você, igreja em Tiatira, que está agindo errado, está aceitando doutrinas falsas dentro, no meio do meu povo. E esta falsa doutrina está seduzindo a igreja a se prostituir espiritualmente, a se prostituir contrariando a vontade do Senhor, fazendo práticas abomináveis ao Senhor. E ele diz que virão castigos sobre as pessoas que se associam a esse tipo de ensino de prostituição, de rebeldia, de idolatria. E ele afirma: todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. É poderosa essa palavra. Essa censura também é muito para nós hoje. Nós diariamente somos cercados por propostas sedutoras de prostituição espiritual e muitas carnais também, através da mídia, de muitas maneiras. Mas somos tentados. Aqui, o centro dessa palavra prostituição é no sentido espiritual. O sentido pleno é no sentido espiritual. Então, e nós somos tremendamente tentados hoje a nos prostituirmos espiritualmente. As pessoas lançam distorções das mais diversas a respeito da palavra do Senhor, para tirar os crentes do verdadeiro caminho. Falsos mestres, falsos pastores, se infiltrando na igreja de hoje, como estava acontecendo lá em Tiatira. Que a igreja estava tolerando. Nós não podemos tolerar esse tipo de trabalho, falsificando a sã doutrina, ofendendo, afrontando ao nosso Deus dentro das nossas igrejas. Esta censura é para nos deixar de alerta. Esta censura deve ser um alerta geral para toda a igreja contra todo tipo de profecia extra-bíblica, contra todo tipo de ensino extra-bíblico. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, para combatermos toda e qualquer prostituição da palavra de Deus, toda e qualquer prostituição dos mandamentos do Senhor. Esta é a censura de Jesus contra Tiatira, a tolerância das coisas erradas dentro da igreja, a tolerância da perversão da palavra. E nós não devemos tolerar tais falsos pastores pregando para nós, adulterando a palavra, tais falsos mestres, não devemos tolerar. Literalmente devemos dar neles um corridão, dizer: você está falando palavra errada contra o nosso Deus. Anunciar que eles estão em maldição, porque eles conhecem a palavra de Deus e estão anunciando de forma distorcida, de forma prostituída a palavra do Senhor. Nós precisamos viver esta vida poderosa no poder do Espírito Santo e não tolerar estas infiltrações malditas na nossa vida espiritual, na nossa igreja. Poderosa esta censura, bem para nós nos dias de hoje. Deus não aceita que esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos pastores se infiltrem na sua igreja e perverta os seus filhos, suas filhas, em servos de Satanás. Este é o alvo do diabo: desviar os crentes da verdadeira adoração, do verdadeiro culto ao Senhor. Que bom se a igreja de hoje entendesse esta censura, o poder que tem essa censura para nós hoje. Aí nós andaríamos sempre vitoriosamente contra toda a falsa doutrina, contra todo o falso ensino. Também Jesus tem uma censura contra a igreja em Sardes, 3, versículo 1. Outra vez, ali em Sardes, o espírito de Jezabel, aquele culto demoníaco, através do culto a Baal, tinha um poder enorme em Sardes. Tentava perverter o coração do povo de Deus também. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esta igreja em Sardes era a igreja que vivia só de aparências. Na sua maioria, os crentes daquela igreja em Sardes viviam só de aparências. Queriam ser crentes sem prestar obediência à palavra de Deus. Eram como o próprio Senhor Jesus disse, sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. O sepulcro caiado é assim. E nós conhecemos muito bem o que é isso. Ao menos uma vez por ano, costuma-se ir aos cemitérios e deixar bem limpo ali o local onde os queridos são sepultados. Deixa bem bonito. Por fora está lindo, com flores até, ornamentos. Mas por dentro o que que tem? Um corpo apodrecido. Então, a igreja que vive de aparências é assim: bonita por fora, podre por dentro. Aparentemente, a noiva do Senhor, mas por dentro, rebelde, desobediente à palavra do Senhor. Jesus está dizendo: conheço as tuas obras, tem nome de que vives e estás morto. E hoje, infelizmente, multidões estão sendo conduzidas assim dentro das igrejas locais, neste engano. E nós precisamos despertar para isto. Não podemos esquecer que estas cartas foram dirigidas aos anjos das igrejas, aos pastores das igrejas. E se uma igreja está morta, a culpa é de quem? A culpa maior? É do pastor da igreja, que não ensina a palavra adequadamente, que não está motivando a igreja a viver verdadeiramente na palavra. Conheço as tuas obras. Jesus conhece cada obra nossa. Uma coisa, não sei se já prestaram atenção nas minhas orações quando oro pela igreja, eu sempre digo: Senhor, retribui a cada um segundo as suas obras. Sabe por que eu oro assim? Não para punir aquele que está errado, porque se tiver alguém errado, desobediente à palavra, o Senhor vai punir, sim, mas visando a conversão, visando voltar-se para a obediência à palavra de Deus. Porque, querendo ou não, o Senhor retribui a cada um segundo as suas obras. E eu, como pastor, pedindo ao Senhor, assim, para que Ele cuide assim das minhas ovelhas, eu tenho certeza que nenhuma ovelha se perderá. Aquela ovelha que levar a correção do Senhor vai se lembrar: eu tenho um pastor no qual eu posso confiar, eu tenho um pastor o qual pode me ensinar a verdade, eu tenho um pastor que me conduz à vida abundante, eu vou pedir socorro. Então eu creio nessa palavra do Senhor quando Ele censura a sua igreja. Eu creio que Ele pode realmente estar retribuindo, mas visando o bem. Se está vivendo conforme a palavra, a pessoa fica mais próspera ainda conforme a palavra. Se está contrário à palavra, Ele vai retribuir, corrigindo, para que passe a obedecer à palavra. Glórias a Deus por isso. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece a obra de cada um de nós. Ele conhece o mais profundo da alma de cada um de nós. Ele conhece até aquilo que nós desconhecemos. Poderoso isso. Por isso que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. porque Ele conhece sobre nós muito mais do que nós mesmos conhecemos sobre nós. É poderoso isso e nós precisamos receber esse poder sobre nossas vidas. Não devemos jamais aceitar esta proposta do mundo. Queremos viver apenas de aparência. Não dá. Aparência um dia acaba. A máscara um dia cai. Se não cair aqui entre nós, com certeza no dia que estivermos de frente com o Senhor Jesus, cairá. No dia do juízo. Ali tudo ficará descoberto. Então nós precisamos receber esta censura. É muito para nós também. Conheço as tuas obras. O que que está morto em nós? Na minha vida? Na nossa igreja local? O que que está morto? O que que precisa ressuscitar? O que que precisa sair dessa aparência só de que vive? É hora de recebermos essa crítica e realinharmos o nosso modo de viver com Cristo. E precisamos realinharmos e vivermos vitoriosamente. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Bonitos por dentro. Vocês já se depararam com certeza com muitas pessoas por fora feias. Um rosto feio. Às vezes até sem dente. Com muitos defeitos por fora. Mas aquela pessoa, nós olhamos para ela, achamos ela linda. Porque a pessoa é linda por dentro. Quando a pessoa é linda por dentro, não tem feiura. Supera toda e qualquer regra de beleza. Porque a beleza maior é aquela que vem do nosso interior. E o Senhor Jesus quer todos lindos de dentro para fora. E esta beleza é poderosa. Ela agrada ao Senhor e agrada a todos os que estão ao nosso redor. E assim Deus é glorificado. A igreja em Filadélfia. Igreja sem censuras. Por isso que esse nome é tão desejado para ser dado a muitas igrejas locais pela face da terra. Igreja de Filadélfia. Aqui em Curitiba tem muitas com esse nome. Já vi muitas pelos locais que eu passei com esse nome. Porque é a igreja perfeita. E nós devemos desejar ser esta igreja perfeita. As pessoas costumam dizer, ah, mas não existe igreja perfeita. E se existir, eu entro lá e a igreja se estraga. Não. A igreja perfeita é a igreja formada por pecadores obedientes. Esta é a igreja perfeita. Nós devemos desejar ser essa igreja perfeita. E podemos ser essa igreja perfeita pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, porque Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então nós precisamos querer esse status de Filadélfia para nós. Deve ser o nosso desejo mais profundo. A igreja do amor fraternal. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Eles viviam o perfeito amor a Deus e entre eles. O perfeito amor ao Senhor Jesus e à sua palavra. Eles tinham pouca força. Jesus fala que eles tinham pouca força. Mas suas obras eram realizadas na força e no poder que vem do Senhor. Do Espírito de Deus. A força humana nunca pode realizar nada. Por maior que seja um ser humano, homem ou mulher, por mais musculoso que seja, por mais força que tenha, sem Deus não tem força nenhuma. Então, esta igreja de Filadélfia era uma igreja de pouca força, mas muito poder do Espírito Santo. E aí ela torna-se com isso a igreja perfeita aos olhos do Senhor Jesus. E nós devemos querer, devemos lutar, devemos nos esforçar para sermos esta igreja, sem censuras. E aí as maravilhas acontecem na nossa vida e através da nossa vida. As pessoas glorificam a Deus só de nos avistarem de longe. E quando se aproximam de nós, glorificam mais ainda e vidas se convertem. É isso que nós precisamos almejar no mais profundo da nossa alma. O Senhor Jesus, falando sobre esse amor fraternal, Ele recomenda aos seus discípulos, João 13:34-35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A igreja do amor fraternal. A igreja onde não se percebe o amor fraternal não é a igreja de Filadélfia. Então nós precisamos desenvolver esse amor poderoso em Deus. Esse amor de uns para com os outros. Nós precisamos compreender que pertencemos uns aos outros. Nós precisamos amar ao nosso próximo. Amar aos irmãos para que se manifeste o amor de Deus. O grande amor de Deus e muitas vidas se convertam ao Senhor Jesus através deste amor. E a igreja de Laodiceia, 3, versículos 15 a 17. Censuras. Conheço as tuas obras. Jesus conhece tudo. Se existe alguém que sabe de tudo, é o Senhor Jesus. E nós não podemos ficar fazendo corpo mole diante dele. Nós precisamos tomar uma atitude diante do Senhor Jesus. Obedecemos aos seus conselhos, aos seus mandamentos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era tão ruim quanto a sua água morna, que se alguém bebesse, vomitaria. E é a expressão do Senhor Jesus. Por isto estou a ponto de vomitar-te, por causa da tua arrogância. Esta é a censura do Senhor Jesus. Jesus decreta, vocês são infelizes, para contrariar a falsa felicidade da riqueza, porque eles eram ricos. Jesus diz que eles são miseráveis porque eles viviam na ilusão da riqueza terrena, da riqueza material. Jesus diz que vocês são pobres. E a pior pobreza é esta, onde a pessoa, porque tem posses, pensa que não precisa de Deus, não precisa da salvação. Jesus contraria todo o poder financeiro. Ele diz que nós não devemos acumular riquezas terrenas, e sim tesouros no céu. Porque este dura para sempre. É a nossa vida eterna, é a nossa esperança eterna com Deus. Ele diz que aquele povo de Laodiceia, aquela igreja, era cega, contrariando o poder medicinal que eles tinham. Eram famosos pela cura de doenças dos olhos. Vocês se acham importantes porque têm remédios para curar problemas dos olhos, mas vocês são uma igreja cega, porque não tem a visão espiritual do reino de Deus. Contraíram toda aquela fama do poderoso colírio que eles desenvolviam. Ele diz que é uma igreja que estava nua, contrariando toda a indústria de vestimentas que eles tinham. Eles produziam muitas roupas. Eles eram poderosos no comércio de roupas. Jesus está dizendo, você é uma igreja nua. Tem roupas lindas, mas não tem vestimentas brancas. Não tem a dignidade da salvação em Cristo Jesus. Não tem a purificação no sangue do Senhor Jesus. Esta é a roupa que interessa. Toda e qualquer roupa é nudez. O Senhor Jesus é o Deus do tudo ou do nada. Do quente ou do frio, o morno ele vomita. Então nós precisamos estar atentos a esta censura terrível à igreja de Laodiceia. Que censura! Não podemos esquecer que Laodiceia traz a tradição do mundo. Era a igreja que estava dominada pelo mundo. Laodiceia conheceu a palavra, mas não ficou com a palavra, ficou com o mundo. Ficou com as coisas do mundo, não com as coisas do reino de Deus. Então nós precisamos estar atentos para não ficarmos com nenhum item maldito destes que foram citados pelo Senhor Jesus no tocante à igreja em Laodiceia. Nada disto para nós, porque são coisas terríveis. A arrogância desagrada muito ao Senhor. Infelizes, miseráveis, pobres, nus, cegos. Este era o perfil daquele povo. Por quê? Porque depositar toda a sua confiança nas coisas terrenas. E nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor, no poder de Deus. Porque as coisas terrenas desaparecem. Olha para o teu irmão, tua irmã que está do lado. Você vai ver uns mais novos, outros mais velhos, criancinhas. Um dia todos nós desaparecemos. E o que nós levaremos para o além? Alguma coisa terrena? Nada. Para o além, somente aquilo que for espiritual. Espiritual segundo as leis de Deus, ou espiritual segundo os poderes das trevas. Segundo os mandamentos de Deus, para a vida eterna, para a glória eterna. Segundo as coisas malditas das trevas, para a condenação eterna. Então nós precisamos estar atentos a esta conduta de Laodiceia. Nós somos muito tentados a vivermos esta conduta de Laodiceia. Somos cercados diariamente a esta conduta de Laodiceia. A felicidade nas coisas materiais, a segurança nas coisas materiais, a visão intelectual, a vestimenta terrena, somos muito fixados nisso, marcas, somos muito tentados a ficarmos prisioneiros nestas mesmas prisões de Laodiceia. Só o Senhor Jesus nos liberta de todos esses laços que são lançados sobre nós diariamente. Censuras à igreja do Senhor daquele tempo e a nós hoje. Censuras que continuarão sendo lidas e relidas para a igreja futura, para os crentes do futuro. E glória a Deus por isso. Essas censuras são para toda a igreja do Senhor Jesus, para que cada um se examine e não caia na condenação eterna. Essas censuras são para nós, como comunidade e como indivíduos. Nós precisamos estar atentos. Como está o nosso comportamento? O mundo tem prevalecido sobre nós ou nós temos vencido o mundo? Essas censuras servem para nós? Algumas dessas censuras merecem um tratamento para que eu seja liberto por alguma prisão que o diabo lançou sobre minha vida? Então preciso estar atento sobre isto. Toda a palavra de Deus é educativa para a salvação, nos dá meios de libertação. 1 João 5,4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória. E qual vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Precisamos desenvolver fé para vencer o mundo. Nós precisamos desenvolver fé, receber a palavra do Senhor, receber os elogios, receber as censuras, e assim o nosso caráter vai sendo moldado. E nós aprendemos a viver vitoriosamente e não estarmos sujeitos às derrotas impostas pelo mundo, pelo maligno, mas sim à vitória em Cristo. Amém, família abençoada. Glórias a Deus.